Vamos começar, queridos. Eu quero dizer que eu fiquei muito alegre quando cheguei aqui, vi que a mesa está preparada para a ceia. Vamos tomar a ceia juntos. E algumas das meninas me pediram se eu podia dar aquele resumo que eu dei no fim, quando estava comentando que no capítulo 24 há duas vezes referência de Jesus dizendo que as escrituras davam testemunho dele na lei, nos salmos e nos profetas. Não é? Vocês lembram? Aí eu fui citando assim algumas, são 20 citações. Não indiquei o texto, isso é exercício para vocês. Mas eu indiquei assim, ó. Ele é o Israel ideal de Oséias, crescendo como lírio. Aí vocês vão procurar o texto, né? Eu obrigo vocês a ler o Oséias, né? Ele é o prumo da visão de Amós, coisas assim. Quem está interessado, pode ficar com uma cópia disso. Um dos meninos pode distribuir para nós? Estou profundamente comovido. Tudo bem, meu irmão? E essa barba? Está cultivando? Para ir a Israel? Depois vocês leem isso em casa com calma, né? Vamos ler o nosso texto de hoje, que está lá no nosso capítulo 24, versículo 33 até o fim. O 33 até o 35 nós tínhamos lido, mas nós vamos reler, começando do 33 e indo até o fim.
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus.
Eu nunca consegui domar esses aparelhinhos. Eles sempre me domaram. E eu sempre dou vexame. Os homens antigos são difíceis para essa época de vocês, viu? Essa época. Estava falando com a Suzy na vinda para cá. E quando ando com a Suzy, converso sobre tudo. Né, Suzy? E hoje eu estava conversando com ela, que é a nossa geração, do pai dela, a minha, Erasmo, hoje está de aniversário. Vocês podem mandar um beijo para ele e pela Suzy, né? Nós somos de uma outra época, tudo era diferente. Nossa formação escolar tinha outras influências desconhecidas hoje. Eu não estou dizendo que era o melhor, não. Há algumas coisas que melhoraram e outras que pioraram. Porque assim é o homem e a vida. As coisas eram mais sérias. Isso eu posso dizer assim, sem nenhum saudosismo. Eu não tenho saudade do passado, não. Eu não, nem gosto, assim, quando a gente fica toda hora falando sobre a nossa renovação lá nos anos 70. Eu não aprecio isso, não. Porque hoje Jesus está aqui com a gente. E hoje que é importante, Jesus está aqui conosco. Isso é que é o importante. E Ele renova todas as coisas. Amém? Não estou dizendo isso, só estou dizendo que era diferente, né? Em muitas coisas. E uma das coisas era esse abençoado microfone, especialmente quando a gente está sem voz, né? Uma maravilha. Mas eu ministrei 20 anos como pastor metodista, pelo menos foi mais de 20, foi quase 22. E eu nunca tive microfone nas igrejas por onde passei. Teu pai também, né? Era tudo ao vivo. Sim. Com a nossa voz. E com a falta de voz também, quando ficava doente, né? Era sempre assim. Não se usava esses aparelhos, essas coisas. Por isso que eu digo que, em vez de eu domar os aparelhos, eles é que me domam. Tem um computador Macintosh que comprei uns 2 anos atrás, mais ou menos. Aí um dia eu desliguei o iTunes, eu estava ouvindo músicas, desliguei, apareceu uma janelinha assim. O iTunes foi desligado inesperadamente. Mas que desaforo, quem é que não esperava? Mas isso é um desaforo. Eu desliguei porque quis desligar e o computador me disse que o iTunes estava ouvindo música. Ele estava ouvindo música. Não gostou que eu desligasse. Mas é um cúmulo. Apareceu uma janela. O iTunes foi desligado inesperadamente. Aí vocês imaginam o drama dos velhos, né? Aleluia. Glória a Deus. Esse é um bom drama. Em nossa última reunião, nós deixamos os caminheiros de Emaús mudando de caminho. Após Jesus se ter manifestado, quando partiu o pão, eles o reconheceram, mas nós os deixamos completamente mudados. Amém? Eles estavam desanimados, tristes, desconsolados e iam caminhando na direção errada. Aí, depois do Cristo ressurreto lhes ter aparecido, eles... Não sei o que eles iam fazer em Emaús. O fato é que eles estavam se afastando do lugar que, segundo eles, tinham acontecido as coisas que os haviam desapontado completamente. Eles estavam desesperançados, porque esperavam que o Messias haveria de redimir Israel, dar libertação ao povo de Israel. E estava dando, só que era no sentido que eles não entendiam. Eles não haviam compreendido tudo sobre os acontecimentos maravilhosos daquela semana. E agora o ressurreto estava diante dos seus olhos. Sumiu de repente. Essa é uma coisa interessante que nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre a ressurreição, o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição, Paulo fala bastante sobre isso em 1 Coríntios 15. Mas o corpo da ressurreição é um grande mistério de Deus para nós. Como uma das evidências da ressurreição é que ele comeu na presença deles. Está aí no versículo 43 que o Daniel leu. Comeu na presença deles. Essa é uma das evidências. Jesus corrigiu, eles não tinham esperança da ressurreição. Mas não é só a esperança da ressurreição em que eles estavam enganados. Eles estavam também enganados quanto à natureza do corpo ressurreto. Olha o que Jesus diz no versículo... É o versículo 39. O que que Jesus está dizendo? E ossos. O corpo da ressurreição tem carne e ossos. Mas aparece e desaparece. Os discípulos estavam fechados com medo dos judeus no dia da ressurreição. No terceiro dia, né? Depois da crucificação, no terceiro dia. E ele aparece no meio deles. Mas uma coisa maravilhosa que aconteceu com eles foi que quando eles reconheceram que era Jesus que estava com eles, os caminheiros, eles disseram, daqui a pouco nós vamos tocar de novo na ressurreição, viu? Porventura não ardia o nosso coração? E aí no versículo 32, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Uma coisa faz autêntica a proclamação do evangelho, seja no ato redentor de Deus que foi na cruz, seja no pequeno ato da pregação do evangelho, que é uma parte do ato redentor, porque a palavra diz, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas quando a palavra de Deus é pregada no Espírito, acontece uma coisa com as pessoas que ouvem. Essa é a verdade. Tem pregação que sai da mente do pregador para a mente dos ouvintes, sem que nem o pregador nem os ouvintes compreendam. Essa é a verdade, infelizmente. E às vezes o próprio pregador, e eu estou falando de uma coisa que eu experimentei não uma vez, várias vezes. E eu saio da pregação sentindo assim: falou Moisés, mas o Senhor não falou. Isso é uma coisa que eles dizem aqui que é tremenda. Eles dizem assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele abria as escrituras de memória. Jesus não andava com a Bíblia na mão. Para andar com a Torá na mão, precisava andar com um jegue, com uma porção de... com uma cesta dos dois lados, com uma porção de rolos. Jesus não andava assim. Ele tinha a palavra no coração. Os judeus ensinam assim, hoje, ainda. Como eu vi uma senhora ensinando a sua filhinha, caminhando nas ruas de Jerusalém, na rua onde nós estávamos, e a Regina do, do Dari, que vinha mais perto dela, viu que ela falando a Torá e a meninazinha pequenininha acompanhando, meio que pulando do lado, mas repetindo a Torá. Imagina isso hoje. Imagina só no tempo do Senhor, não é? O Senhor estava na terra, Jesus estava falando dele mesmo e abrindo as escrituras para eles. No versículo do texto que nós lemos, diz bem assim, ó, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Eu tenho medo de uma coisa na igreja de hoje. É quando você transforma o culto num bate-papo. Eu tenho medo disso. Eu acho que há lugar, por exemplo, para a gente começar uma reunião, se eu estou coordenando a reunião, não é? Então eu digo assim, olha, hoje vamos dar lugar aos irmãos para testemunhos, para se expressarem, para lerem uma palavra e virem à frente se quiserem usar o microfone com liberdade para falar alguma coisa aos irmãos. Isso é bom, mas isso não é parte integral do culto cristão. Não é parte integral. Isso é mais próprio para uma reunião dos discípulos nas casas. Aí que é o lugar onde todos têm oportunidade, já se conhecem e têm liberdade para falar das suas experiências e daquilo que Deus está lhes dizendo. Excepcionalmente, pode acontecer com 2, 3, 4 irmãos no culto. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que amanhã eu vou falar para os pastores. Amanhã. A pregação é parte do sacramento de Deus, uma coisa santa de Deus. É um mistério. Paulo diz que aprouve a Deus. Quem termina essas palavras de Paulo? Aprouve a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. É uma loucura. Mas é a pregação deve ser uma atualização do ato redentor de Deus. A Bíblia, como um todo, é um sermão de redenção. A Bíblia começa com o pecado e termina com o paraíso. Mas o resto todo da Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, é um verdadeiro sermão de Deus, uma pregação de Deus. Arrependam-se, venham, eu amo vocês, venham para perto de mim, eu quero ter comunhão com vocês. Transformem as suas vidas por reconhecer que eu sou o Senhor. É isso que a Bíblia fala. Como dizia o meu pai, de cabo a rabo. Toda a palavra de Deus é um ato poderoso de Deus para mudar as pessoas, para nos mudar. Eu digo assim, ó, eu penso assim, eu não obrigo ninguém a pensar como eu, mas nisso eu penso assim. A pregação da palavra é parte da adoração a Deus. Nós estamos dizendo, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada de dois gumes, e ela é que faz tudo, a palavra de Deus. Quando o culto se dirige apenas para impressões que nós estamos tendo, das experiências que passamos durante a semana, nós estamos falando de nós mesmos. Pensem nisso, queridos. Às vezes são experiências subjetivas. E às vezes eu não quero desanimar ninguém de participar do culto com aquilo que Deus está lhe dando. Pelo contrário, quero estimular. que também é pregação. Mas é preciso ter muito cuidado, porque de vez em quando, aqui mesmo, neste salão, nós temos aberto e temos ouvido algumas bobagens. Ah, eu quero dizer isso para vocês, e me dói dizer isso, mas nós ouvimos bobagens. Coisas muito subjetivas, um pouco melosas. Parece que não paramos mesmo para meditar na palavra de Deus. Deixa eu frear aqui o meu entusiasmo sobre isso, mas eu vou tocar nos pastores amanhã isso. Tem que tocar. Tem um café com os pastores lá na Filadélfia e vão lá uns 60, 70 pastores, eles vão me suportar amanhã. Vão ter que me aguentar. Você transforma a reunião do culto da igreja num show. Não há coisa que me repugne mais do que isso. É por isso que algumas pessoas dizem, ah, eu vou lá assistir o culto em tal lugar, porque eu gosto muito da música. Quer ouvir música boa? Ouve a nona de Beethoven em casa. Música boa. É para isso, para inebriar os seus sentidos, seu ouvido. Eu tenho uma música de um judeuzinho lá que dirigia o barco, lá, o Daniel Marçal. Um judeuzinho muito querido, com uma voz muito bonita, eu ouço sem cansar as músicas dele. Mas eu não saio de casa para assistir um culto por causa de música. Apesar de que eu acho muito importante a música. Porque na Bíblia fala da música. Nós temos os salmos com música. Hein? É assim, não. Davi era. Tem um lugar da música do Senhor para o nosso coração. Letras boas. Estava ouvindo essa semana uma música do Asaf, que eu tenho ouvido muito frequentemente, ultimamente, especialmente porque o Senhor tem me acordado com aquela música. Não uma, nem duas vezes, mas vários dias o Senhor tem me acordado com a música em que ele fala um só corpo e coração. Quando ele fala do desejo de Deus, que ele criou a igreja, esperando que ela seja um só corpo e coração. Eu agora não tenho condições de repetir a melodia, mas eu me lembro dessa letra. E a última estrofe diz que ele está renovando a sua igreja, esperando que ela seja um só corpo e coração. No meio do cântico, Asaf colocou uma letra assim, que os irmãos não falavam mal uns dos outros na igreja primitiva, porque eles tinham um só corpo e coração. Eles eram um só corpo e coração. E não havia lugar para falar mal do irmão. Até rima com coração, né? Irmão rima com coração. Eu posso dizer para vocês, não sou um sentimentalista, mas tenho sentimentos. Essa semana eu não aguentei, ouvindo Asaf, eu estava chorando no meu gabinete, pensando na igreja. Um só corpo e coração. Mas eu quero repetir para vocês que prove a Deus não salvar o mundo pela loucura da música. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Não esqueça. A pregação é parte do ato redentor de Deus hoje na vida da igreja. Em todo lugar que há para a música, para tudo, tudo que se tem feito assim, que é bênção. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu amado Asaf, porque Eu me recordo como meu filho Marcos foi tocado pela primeira vez, quando Azaf cantou na nossa casa pela primeira vez, a música que Deus tinha lhe dado naquele dia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Eu sei como é que a música toca. Eu sou um dos que tem dito assim, olha, o púlpito não é lugar para resolver os problemas das pessoas. Não é. Eu não estou fazendo estudo bíblico com vocês para que vocês apreciem o meu estudo. Não, isso eu não quero. Esse não é o meu alvo. Eu quero que vocês entrem em harmonia com o Senhor. Não é comigo. Se eu puder ser útil nas mãos do Senhor, para mim é uma alegria dar testemunho do Evangelho. Mas o objetivo da palavra é para que creiam. Isto é, tenham comunhão. Os que ouvem têm comunhão com o Senhor por meio da fé. É esse o objetivo. Esse é o ato redentor de Deus. Esse é o alvo que Deus tem. Ele não tem outro. Quando Jesus diz assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho, ele usa um verbo no grego que é o verbo kyrusso, que quer dizer proclamar. E o evangelho é o querigma. A pregação do evangelho é a proclamação do ato redentor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Na folhinha que vocês receberam, depois vocês meditem em casa, vocês veem, foi um apanhado assim, meio de passagem, meio rápido, sobre as palavras da Bíblia, fazendo toda a Bíblia convergir para Jesus. A lei, os salmos e os profetas. Isso que ele disse para os caminheiros de Emaús e depois também para os apóstolos. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. É ela que é viva e eficaz na vida da igreja. Não esqueça, queridos. Tudo mais tem lugar. Jejum, oração, louvor, tudo tem lugar. Tudo é legítimo. Mas se faltar a proclamação da palavra de Deus, faltou o essencial. A proclamação do ato redentor de nosso querido Pai. Amém, amados? Aí depois, então, o nosso texto fala da volta dos dois discípulos e quando eles chegaram lá, os apóstolos, antes que eles falassem de como Jesus lhes tinha aparecido, os que estavam lá disseram, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Entenda-se a Simão Pedro, né? Está no versículo 34. Então, os dois, com essa notícia, contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles nem falaram que ele desapareceu. Eles falaram de como eles reconheceram quando ele partiu o pão. Eles não estavam preocupados com um elemento miraculoso de aparecer e desaparecer. Eles estavam maravilhados com o fato da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, vejam, duas coisas são inúteis. É vã, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Aí está a pregação. Então, enquanto eles estavam ainda falando com entusiasmo dessas coisas, né, Jesus aparece no meio deles. Diz o versículo 36, Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, Shalom. Está aí. Foi traduzido por paz, seja convosco, mas Shalom é isso mesmo. É interessante. Essa é uma saudação comum da Israel, por onde a gente vai. Agora está ficando aqui entre os crentes também, e é muito bom. Que Shalom de Deus. Às vezes nós dizemos assim, paz, paz, irmão. Nem pensamos na paz. É uma saudação da boca. Mas quando Jesus entra no meio deles e diz isto, está acontecendo uma coisa tremenda. O Senhor da terra e céus é o Deus do universo que está desejando paz aos homens. No dia que Jesus nasceu, isso nós estudamos lá no início de Lucas. Hein? Em 2009. Veja, há tanto tempo, né? Lá nós vimos que os anjos não se manifestaram às autoridades políticas do tempo. A nenhum profeta do tempo, nem aos sacerdotes, os anjos apareceram aos pastores da vigília noturna. Eram os mais mal pagos. Não deviam ganhar mais do que uma dracma por passar a noite cuidando das ovelhas no campo. E foi a esses que Jesus se manifestou. Dessa forma, Deus disse para eles, pela voz de um anjo, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas e deitada numa manjedoura, lugar que os animais comiam. É uma descrição da maternidade de Jesus, uma estrebaria. E os homens mais simples, mais humildes, foram os que viram uma milícia celestial, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus no nascimento de Jesus. Não foi gente importante, não. Não tinha nenhum sacerdote, levita, pastor, profeta, apóstolo, nada. Gente bem simples, do campo. Deus tem uma paixão pelos pequenos. Sempre. Deus é apaixonado pelos simples, os pequenos, as crianças, os juvenis, os jovens. Os que não podem pensar de si além do que convém, porque são inocentes. Jesus apareceu quando eles já estavam ficando seguros de que ele havia cumprido o que dissera, que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. Antes aí no versículo 11, né? A Maria Madalena, uma mulher que tinha sido liberta de espíritos imundos, vários espíritos imundos, uma mulher de moral duvidosa, foi a primeira a quem o Senhor apareceu. E aqui diz assim, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos, que elas tinham ido ao túmulo e o encontraram vazio e ainda tiveram uma visão de anjos. Aí o que os homens pensavam? Enquanto essas mulheres falavam isso, o que, que os homens pensavam? Os apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Essa é demais. Agora Jesus está aparecendo no meio deles. Deus sempre dando prioridade àqueles que parece que não são os mais importantes. É, queridos? Se você tem, se o inimigo vem dizer para você que você não é importante, que você é muito jovem, não é importante. Viu, meu filho? Ele vai provocar você, fazendo você pensar que você é muito jovem e que não é importante na igreja. É assim. Não deixa o diabo falar isso. E outros vão dizer assim, bem, eu estou passando da idade. Acho que eu não sou muito importante, não. Não deixa o diabo ficar dizendo isso para você. O que, que vocês dizem a essa palavra que é do Senhor? O que vocês dizem? Amém? Digam amém. Essa palavra é de Deus para vocês. Você não deve pensar de si mesmo além do que convém, mas você fique sabendo que é dos pequenos, dos que se humilham, que Deus mais, é através deles que Deus mais se manifesta. Um dia eu ministrei aqui uma palavra para a congregação sobre esse assunto, e eu citei vários exemplos de vários pastorados em várias cidades por onde andei. Todas pessoas bem simples, como o seu Benedito Bueno, o seu Ramon da Rosa, o seu Inácio, oh, gente, a Dona Zefa, analfabeta, lá de Rio Pardo. Mas eu orava mesmo. Um colega me contou que falou para uma senhora, bem velhinha, bem, irmã, a senhora precisando de qualquer coisa, me chame, porque a senhora já está muito idosa, a senhora não pode fazer grande coisa. Aí ela falou para ele assim, ela me falou assim, posso sim, posso orar para que você seja mais humilde. É. Nós não temos uma narrativa nos evangelhos do aparecimento de Jesus a Simão. Há pouco nós vimos que ele apareceu para Simão, porque eles disseram para os caminheiros, no versículo 34, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Só que nós não temos uma narrativa desse encontro de Jesus com Simão. Mas houve, né? Está aqui. Nós não temos tudo nos evangelhos, né? Em nenhum dos evangelhos temos uma narrativa do aparecimento do ressurreto, especialmente para Simão. Nós não temos, mas está aqui, porque ele apareceu. Já na eternidade nós vamos descobrir muita coisa que nós não sabíamos. Onde Simão estava, nós não sabemos. Sabemos que em alguns momentos ele andava junto com o João. Se tornaram companheiros muito, muito próximos. Pedro, João e Tiago eram o trio que Jesus sempre levava em ocasiões especiais do seu ministério terreno. Ele levava esses três. Quando curou, quando levantou da morte a filhinha de Jairo, quando curou a mulher sirofenícia, em outras ocasiões, ele levava esses três. E na última noite, nós vimos isso lá no Getsemane, na última noite da sua prisão, ele pegou esses três e botou perto dele e pediu que eles orassem. Eles, em vez de orar, fizeram o que muita gente faz, dormiram. Jesus disse, vocês orem para que não entrem em tentação, não caiam em tentação. Nós não sabemos o que Jesus falou a Simão, o ressurreto, mas podemos imaginar. Eu sempre tenho dito para vocês que a imaginação nos foi dada por Deus, né? E podemos imaginar Jesus conversando com Simão. E agora, nós vamos ler João, o Evangelho de João. Vocês querem abrir o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 12 e a 14. João 21, de 12 a 14. Não adianta procurar para trás, é depois de Lucas. Alguém quer ler para nós? Uma das irmãs, isso, pode ler, se você. Esse foi o acontecimento na praia, né? Foi, né? Foi com os peixinhos? É. Aí Jesus dá evidências da ressurreição. Às vezes nós somos... Eu mesmo, muitas vezes, tomei uma atitude um pouco amarga em relação a alguns dos apóstolos, por eles custarem tanto a crer. Mas Deus me disse que você é assim, Moisés. Você também é assim. Mas eu estou pronto para dar evidências, o Senhor tem me dito. O Tomé tinha dito, se eu não colocar as mãos nas mãos dele para sentir a marca dos cravos e do seu lado, onde o soldado lhe deu a lancetada, eu não vou crer. Eu tenho que ver para crer. Aí Jesus chegou, na segunda vez que apareceu para os apóstolos, ele não estava. E os outros disseram, mas o Senhor esteve aqui conosco. Sim, pois é, mas se eu não vir, eu não creio. Se eu não vir, eu não creio. Aí o Senhor chegou, ele nem tocou em Jesus. Ele foi para o chão. E foi o primeiro a pessoa... Sempre tem um primeiro que faz uma coisa certa, né? No ministério do Senhor Jesus. Esse Tomé, que ficou um símbolo de dúvida, disse uma coisa que nenhum outro lhe dissera antes. Se atirou no chão e disse, Senhor meu e Deus meu. Foi Tomé quem disse isso. Aleluia. Mas tem evidência sobre evidência da ressurreição, não é? Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 42. Aleluia. Alguma coisa não foi entendida nas palavras de Paulo? Há uma coisa interessante que é essa de corpos terrestres e celestes. No original está assim, ó, soma, soma vocês sabem que é corpo, né? É assim, ó, medicina somática, medicina do corpo, né? E medicina pneumática é medicina do espírito. E aqui as palavras usadas por Paulo são corpo terrestre. Soma, soma psíquico, psíquico, corpo psíquico. E o espiritual é soma, corpo pneumático. Você sabe, né? Eu já expliquei uma vez aqui, não sei se é vocês ou outros, né? Vai mudando. Mas eu expliquei uma coisa, né? A palavra espírito no Novo Testamento é a palavra pneuma, que corresponde à palavra hebraica ruah, Ruá é a palavra espírito no hebraico. E no grego é pneuma. É daí que vem o pneu do automóvel, que recebe, se enche de ar. Mas fez confusão do pneu, não com o ar que está dentro, mas com a borracha que é enchida pelo espírito, pelo ar, pelo pneuma. Isso é muito interessante, né? Como as palavras mudam até de localização, né? É muito curioso isso. Mas vejo que há um corpo, é corpo. Por que estou enfatizando isso? Porque não é corpo, não é um espírito assim fantasmagórico, o corpo da ressurreição. É corpo mesmo. Não é um fantasma. É corpo mesmo. Foi por isso que Jesus disse, né? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ressurreto, né? Sou eu mesmo. Apalpem-me. Vocês querem me tocar? Me toquem. Agora vocês podem tocar, daqui a pouco não podem mais. Vocês verifiquem. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Vocês vão ter um corpo assim. Nós vamos ter um corpo assim. Vocês dizem o quê? Amém, né? Vamos ter o corpo da ressurreição. Eu gosto muito do que está no versículo 45. Eu gosto do que está no 43 também. Ele comeu na presença deles. Eu já falei para vocês como Jesus gostava da mesa, né? Ele gostava. Nem que fossem uns peixinhos na brasa lá, ele estava pronto para esperar os seus apóstolos com aqueles peixinhos assados ali na brasa. Estavam junto da água salgada, era fácil de temperar, né? E aqui no versículo 45 diz que Jesus lhes abriu o entendimento, livrou os apóstolos dos preconceitos que o impediam de crer, que os impediam de crer. E ensina tudo de novo. Versículos 46, 47. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus está... Aquilo que ia ser o conteúdo da pregação dos apóstolos daí em diante, aparece aí. É Jesus fortalecendo isso. Qual é o conteúdo real da pregação cristã? Está aí. Em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 48. E vocês, nós, somos testemunhas destas coisas. Do que nós somos testemunhas? Que Jesus está aqui conosco. Eu contei para um grupo, não sei se foi para vocês, contei para alguém sobre um homem cujo nome é muito conhecido como de um filósofo. O nome dele é Chesterton. Se converteu na Inglaterra. E ele foi um filósofo bem cético, bem difícil, mas ele se converteu. Aí um repórter o viu parado num ponto de ônibus e chegou para ele e disse: Mr. Chesterton, é verdade que o senhor agora crê na ressurreição? E sim, é verdade. Você não está vendo? Ele está aí, ó. Está aqui ao nosso lado. Ele está aqui. Está dentro de mim, ressurreto. Sabe qual é o problema de muitos discípulos que fraquejam na fé? Isso mesmo, Esterzinha, se cubra. Receba o conselho da irmã. O problema é não viver essa experiência. O Senhor me deu uma palavra para dizer na ceia, no sábado, e vou dizer. E vou antecipar para vocês irem meditando e orando. Nós somos substituídos duas vezes, uma vez na morte e outra na vida. Na morte de Jesus, nós somos substituídos por Ele. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Moisés devia morrer naquela cruz. Ele morreu a minha morte. Mas Deus não fica nisso, não. Ele quer fazer uma substituição em vida. Não mais eu, mas Cristo em mim. Uma coisa é a substituição na morte para perdão dos nossos pecados. A outra é a substituição em vida para nós sermos dinamizados, energizados, fortalecidos, estimulados, empurrados, que nem conseguimos resistir pela presença de Jesus no nosso coração. Ensinou tudo de novo. E depois disse, vós sois testemunhas destas coisas. Em Atos, no capítulo 1 do livro de Atos, versículos 4 e 5, Jesus, o autor de Atos, que é o mesmo Lucas, né? É o mesmo Lucas. Então estamos encerrando o estudo de Lucas com o início do livro de Atos, né? Hein? Como assim? Ah, não, por enquanto não. O Carlos, eu só tenho uma palavra bíblica para te dizer. Os adivinhos não entram no reino. Estou brincando com a Carla. Ela não está querendo fazer adivinhação. Ela está querendo me sugestionar. Lucas 18? Isso. Versículo 4 do livro de Atos. Comendo com eles, de novo, né? Sempre comendo. É bom, né, Jeremias? Sempre comendo, né? Com os discípulos. É bom comer. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Interessante. Ele tinha dito, vão por todo mundo e preguem, queridíssimo, preguem o evangelho a toda criatura. Mas agora ele diz, não se ausentem de Jerusalém. Ainda não estavam prontos. Eles já sabiam da ressurreição. E Jesus está dando mais uma prova. Come com eles. Vocês sabem, quando Paulo diz que se não há ressurreição, é vã a nossa fé, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação, ele está falando de uma coisa central e vital. Esse é o central. Às vezes nós não nos damos conta. Nós somos tão patetas que não nos damos conta disso. Está falando de uma coisa assim, ó. Se ele não ressuscitou, Jesus está comendo para dar evidências da ressurreição. Mas eles precisavam de uma coisa a mais, versículo 5. João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados, tradução errada para mim, com o Espírito. Não é com, é no Espírito. Ninguém é batizado com, tem que ser batizado em. Aí tem uma notinha, né? Embaixo diz com ou em. Só que a preposição é eis, né? Para dentro. É para dentro do Espírito. Não muito depois desses dias. Não muito depois desses dias. E no Pentecoste aconteceu isso. Jesus estava dizendo para eles que eles fossem por todo mundo, mas depois de estarem equipados. Com que? Habitação interior do Espírito Santo, energizando, fortalecendo as suas vidas para que eles possam, pudessem ser aquilo que ele disse que eles eram. Sois testemunhas destas coisas. Mas não basta vocês terem experimentado, vocês têm que ter graça para comunicar isso. Unção. Isso que nosso querido Erasmo fala tanto. Poder do Espírito Santo. Ah, eu vibro quando o Erasmo perde os cadernos dele e fala forte sobre isso. Mas é isso mesmo. É interessante que, se vocês olharem quase que as últimas palavras do Evangelho de João, que estão na mesma, na minha Bíblia, estão na mesma página, no último capítulo de João, diz assim: este é o discípulo, é o João falando, que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. É o Jesus dentro deles dando testemunho, no poder do Espírito. E Jesus não queria que eles fossem de qualquer jeito para o mundo. Ele não quer que a gente ande por aí de qualquer jeito. Não me lembro quem foi que disse, né, que a palavra diz que Jesus ia por toda parte fazendo o bem e que nós só vamos por toda parte. Isso foi o Dr. Stanley Jones que falou uma vez. E Jesus ia por toda parte fazendo bem e nós só vamos por toda parte. E o Dr. Jones dizendo isso é para a gente ficar todo envergonhado. Passou 50 anos pregando o Evangelho na Índia. Formou muitos ashrams com muita gente que se converteu na Índia. Ele disse que nós vamos por toda parte. Jesus é que vai por toda parte fazendo bem. Por quê? Porque quem faz a obra não somos nós, é Jesus. Concito os meus amados irmãos a começarem a ler o Evangelho de Lucas, lá no início. De novo, vai lhes fazer um grande bem. Não, eu concito a ler toda a Bíblia. É? Mas devagar, né? Eu estou lendo o livro de Juízes agora. Meu Deus do céu, que confusão que aquela gente aprontou. E no livro de Juízes, não só no fim do livro, dizer, naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que lhe dava na veneta. Bem assim, nessa linguagem popular que eu estou falando. Mas no meio, no capítulo 7, parece, diz a mesma coisa, do mesmo livro. Cada um fazia o que tinha vontade de fazer. Esse, de vez em quando, eu penso assim, quanto é que nós, do reino de Deus, fazemos a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Eu rogo ao Senhor que abençoe os meus amados aqui desse grupo. Deixa eu ver quantos somos hoje. 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Está maior do que como, quando começou. Hein? Está maior do que quando começou. E do grupo que quis fazer esse estudo aqui, eu quero prestar uma homenagem a minha querida irmã Carla, do grupo que resolveu que nós íamos ter esse estudo, só a Carla está aqui. Do grupo que resolveu isso. Era um grupo que se reunia numa casa. E eles é que decidiram que era nesse dia. Não fui eu. E o local era aqui também por decisão deles, porque era mais fácil para outros. Aí eles entregaram para vocês. E a Carla ficou firme. Muito obrigado, Carla. Sua paciência comigo. Mas você me estimula a fazer. Muito obrigado. Filipenses, né? Uma coisa eu quero dizer para vocês. Finalzinho, nós vamos tomar ceia agora. Ele pôs o seu selo sobre o Antigo Testamento, né? Jesus pôs o seu sinete de rei, né? Os reis, quando fechavam um documento, eles tinham um anel, botavam na cera quente e fechavam o documento com o seu sinete. Jesus pôs o seu sinete no Antigo Testamento, a lei, nos profetas e nos salmos. Ele resumiu o ensino para os seus. Ele declarou com o seu sinete que os apóstolos seriam as suas testemunhas. Ele hoje está pondo o sinete na vida de cada um de vocês, selando cada um, para serem testemunhas destas coisas, e especialmente da sua gloriosa ressurreição e do cumprimento da sua promessa. Ele nem disse, eu serei com vocês sempre. Não, ele não prometeu assim. Ele prometeu, eu estou com vocês sempre. Não é um futuro, é sempre aqui e agora. Jesus está aqui. Amém, amados?